Olá, pessoas! Muito bem-vindos, muito bem-vindas ao espaço da Olhos Consciência. Eu sou Belle Schweck, a alma por trás da Olhos Consciência. O tema de hoje é autoconhecimento. Pessoal que está entrando, boa noite, boa noite. Vai já pegando esse aviãozinho que está embaixo. Vamos distribuir aí esse anúncio, né, da live que está começando agora. Hoje o tema vai ser sobre autoconhecimento. É uma questão super importante para trazer esse tema nesse bate-papo dessa noite. Gente, uma pessoa muito legal, muito carinhosa. Alexandre Tadeu. Ele é padrinho xamânico em um centro de xamanismo lá em São José do Rio Preto. Ele vai falar também um pouquinho sobre isso. O pessoal já está entrando. Boa noite. Olha, já chegou aí. Boa noite, Silvia. Boa noite, Sônia. Ótima noite. Ótima mesmo. Céu estrelado. Céu de capela. Deixa eu convidar ele para entrar. Já está. O pessoal vai usando esse aviãozinho para avisar as pessoas que a gente está aqui, hein? Senão eu não vou contar a história da Branca de Neve. Eu só vou contar a história da Branca de Neve. Oh, bem-vindo! Bem-vindo, Alexandre!
Olá, 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 Belle, olá, pessoal! Damos consciência! Alegria enorme de poder estar aqui com vocês nessa noite de quinta-feira. A gente está dividindo esse espaço aqui e conhecer esse pessoal que está... Estaremos juntos nessa noite de hoje, investigando um pouco das nossas almas.
Estamos juntos. A gente tem aqui o propósito, né, Alexandre, de trazer mais conhecimento, expandir a consciência do pessoal, para atingir níveis mais amorosos, né, de deixar a bagagem aí. Esse tema que você veio trazer hoje, super obrigado pela sua contribuição.
Olha, a gratidão é toda minha. Eu estive hoje lá. Aproveitei o dia de hoje para verificar várias das suas lives ali. Olha, você tem trazido um pessoal muito bacana, temas muito curiosos, até o pessoal aí que não viu, ó, deu uma olhada lá. Eu falei assim, nossa, tem alguns aqui que eu até selecionei para continuar assistindo mais à frente ali. É alquimia, é tarô, até as bruxinhas teve lá que eu fui assistir um pedaço.
Tem de tudo. Por quê? Porque eu acho assim, na minha visão, né, na minha perspectiva, às vezes uma pessoa se conecta com alguma coisa e não se conecta com outra. Então a gente está aqui para trazer um leque, contanto que a pessoa desperte, contanto que algo que a gente fale, qualquer uma das lives, desperte a pessoa para esse autoconhecimento que a gente vai fazer hoje, né? Para essa busca, para como seguir. Às vezes a pessoa está muito perdida, cai aqui de paraquedas, não sabe muito bem o que veio fazer, mas foi a alma que chamou, né? A alma que levou para cá. E aí a gente vai conversando. É um bate-papo que vai fluindo. A gente não prepara nada. A gente deixa acontecer. As pessoas têm plena liberdade aqui. Ó, eu deixo os comentários abertos. Quem quiser fazer perguntas na hora apropriada, né, para eu não ficar interrompendo ele, eu vou... vocês podem usar esse balãozinho que tem aqui com ponto de interrogação. Deixar as perguntinhas ali, quando for um tempinho que ele puder, ele vai respondendo, eu vou selecionando umas perguntas que seja, depois a gente responde também, é só deixar lá nos comentários. Então vamos começar, Alexandre, tá pronto?
Combinado, sempre.
Eu estava falando o seguinte, eu falei, ó, pessoal, vamos convidar o povo aí para vir assistir, porque senão eu não vou contar a história da Branca de Neve, né? Aquela madrasta que ficava no espelho.
Pessoal, por favor, aí vocês não me deixem sem essa Branca de Neve, não. Não é? A setinha aqui, ó, clica aqui, convida o pessoal aqui pra gente poder estar participando todo mundo junto. Eu quero aprender também.
Espelho, espelho meu, quem é mais bonita? Existe alguém mais bonita do que eu? Olha esse autoconhecimento aí, né? Vambora.
Olha só.
Depois eu conto a história, então. Deixa você falar primeiro e depois eu vejo. Então você quer que eu conte enquanto o pessoal está chegando?
À vontade, sinta-se à vontade.
Então tá, é muito. Essa paródia é muito engraçada, né? Porque a gente sabe que o autoconhecimento vem muito assim, a gente percebe o que a gente precisa curar na gente quando chega alguém na nossa vida, quando chega alguma situação na nossa vida e incomoda a gente. E naquele reino, enquanto não tinha Branca de Neve, A madrasta perguntava, né? Aquela ia no. A madrasta não, a bruxa, né? Não sei como é o nome da
A
bruxa.
rainha, né? A rainha lá pro espelho,
A rainha.
né?
Ela ia no espelho, todo dia ela. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bela do que eu? Espelho, não. E o reino estava em paz. E na segunda noite também, o reino estava em paz. Quando o espelho resolveu dizer que a Branca de Neve parou no pedaço ali, que ela não era mais a Bela do pedaço,
Aquela bandida da Branca de Neve.
aí pronto, desestabilizou, mandou matar, botou o caçador, mandou a bruxa, mandou tudo, o reino virou uma bagunça. E aí, nada da Branca de Neve, né? Não tinha nada a ver com isso. E não conseguiu ver que todo mundo tem essa luz. Qual é o problema de ter mais uma pessoa bonita, né? Bela aqui.
Olha, isso dá uma boa investigação, hein? Porque como é nesse processo da gente estar sempre,
Então.
o momento que nós somos questionados, né? O momento que nós somos que toda aquela autoimagem que fazemos de nós mesmos, né? Seja eu como a mais bela do reino, seja eu como um bom pai, um bom cristão, uma pessoa inteligente, uma boa mãe, seja lá como for. E eu querer cultivar isso, que é muito bacana, porque ao longo da minha vida, as escolas que eu frequentei diziam exatamente para que a gente pudesse cultivar essas coisas, não é? Era muito comum até, inclusive, eu falo no meu tempo, né? Porque hoje em dia eu não, eu espero que essas coisas tenham mudado. A mocinha arrumava um namorado. A primeira coisa que a mãe queria saber, a primeira pergunta era assim: ele é bonito? Era a primeira pergunta. E depois lá vinha o pai querendo saber se ele era trabalhador, né? Mas essas coisas sempre foram cultivadas. Se você é bonito, inteligente, trabalhador, pai de família, um bom cristão, etc, etc, etc. E a gente coloca isso como sendo algo extremamente. Ó, nós devemos cultuar essas coisas. Mas. Nitidamente a gente não percebe que essas autoimagens, ou seja, os conceitos que eu tenho sobre mim mesmo, eles podem ser tocados. E quando eles são tocados, aqui começa a surgir o conflito. Por exemplo, eu não sei nada de surf. Se alguém aqui na sala fala assim: Nossa, Alexandre, olha, você pode até ser uma boa pessoa, um bom palestrante, mas de surf você não entende nada. Eu vou dar risada junto com ela, porque eu não sei de nada de surf. Ou seja, eu não tenho na minha psique o autoconceito de que eu sou um bom surfista. Mas vamos supor que eu tenho um bom conceito de ser um bom palestrante. Ou um bom cristão, ou qualquer coisa. Um bom palestrante, por exemplo. Eu tenho esse autoconceito, que chamamos agora de autoimagem. Assim como a rainha tinha a de ser mais bela do reino. E se alguém diz, fala assim: olha, você é uma pessoa que dá para ver muito esforçada, não é? Mas para fazer uma boa palestra, olha, tem esses livros aqui, sabe, você precisa melhorar um pouquinho mais. Percebe que quando eu tenho essa autoimagem, esse autoconceito, isso é tocado. Isso pode ser tocado. Por mais nobre que na nossa sociedade esses conceitos possam parecer. Não é? Às vezes, como é uma história ali da Disney, e a gente também foi educado como criança que cultuar a beleza é algo talvez até pecaminoso, então a gente fala assim: ah, mas ela estava narcisista e tudo mais. Muito bem. Mas a gente não consegue perceber isso. Quando nós estamos cultuando autoimagens, autoconceitos, né? De ser inteligente, de ser esforçado, de ser um bom cristão, ou um homem religioso, ou um bom pai, e de repente a gente não vê que essas autoimagens podem ser tocadas e que elas constituem o pedestal a qual. O meu eu está ali, o meu self está ali, e que qualquer abalo eu estou tentando defender e segurar. E quando o espelho fala assim, olha, né, tem ali um palestrante, uma pessoa mais bonita, sabe? Tem ali alguma que são muito... Isso daí acaba fazendo ruir todo esse meu reino psicológico, né? E aí eu tenho que mandar o mesmo caçador matar meio mundo, porque, pelo amor de Deus, né?
E eu tenho a questão do julgamento também, né? A gente está com essa programação de fazer muito julgamento, né? E aí a gente para de olhar para a gente e começa a olhar para o outro, né? E aí essa coisa de você julgar deixa o outro numa posição que às vezes o outro se sente num lugar inferior por causa do julgamento, né? Então a gente não deixa o outro viver e não entende que a gente também tem essa liberdade, né, para ser o que a gente é, para expressar o que a gente tem que expressar, o que veio. A gente fica com tudo, ó, atravessado aqui às vezes, né?
Você sabe que ao longo desses encontros que a gente tem realizado às quintas-feiras, o processo de olhar esse olhar que quase sempre está julgando, ele tem sido muito trazido pelo pessoal, tem muito comentado a respeito disso, quando a gente percebe que nós dificilmente enxergamos o outro, não é? Ou seja, a gente quase sempre, ao bater o olho em uma pessoa, né, o conteúdo da qual nós somos formados nitidamente entra em ação. Ou seja, eu nunca estou escutando, eu vou falar dessa forma, dá para a linguagem ir, eu nunca estou percebendo, ou seja, olhando ou escutando o outro, sem a interferência dos meus conceitos prévios, ou seja, sem a interferência da minha educação, sem a interferência da minha cultura, sem a interferência do que eu li, do que eu vivi, ou seja, eu bato o olho e todo esse processo mental entra em atividade. Então eu vejo e rotulo, discrimino, classifico, que em última instância a gente está utilizando a palavra julgar. E não consigo perceber que, por exemplo, com a devida vênia aos exemplos, né, um judeu nunca vai compreender um palestino, um homofóbico nunca vai compreender um homossexual, a esquerda nunca vai compreender a direita e vice-versa, não é? E assim a gente consegue, talvez, entender que quando nós estamos olhando, não há, nesse processo de julgamento, onde o pensar entra, não está havendo absolutamente uma percepção da outra pessoa, uma compreensão da outra pessoa, a aceitação da outra pessoa. Ou seja, em regra, nós, seres humanos, quase não estamos nos vendo. Estamos sempre filtrando, interpretando de acordo com a minha cultura, com a minha formação, com os meus desejos, com as minhas opiniões. Então é claro que para a gente poder se ver, nós teríamos que saber se era possível, no momento que nós nos encontramos, se conseguimos de fato estar vazios das nossas opiniões, das nossas ideias, ou dos meus conceitos prévios, as minhas opiniões, minha ideia, o meu conhecido, né, desses preconceitos, não preconceito meramente discriminativo, mas de qualquer conceito prévio, para que uma vez eles deixados de lado, a gente de fato enxergue o outro, perceba o outro, né? E isso, nas abordagens que temos feito, tem sido de enorme dificuldade. O pessoal quase sempre quer investigar esse processo da se é possível, se conseguimos enxergar sem a presença do eu, do self, do ego, disso que nós estamos falando.
Esse processo é muito interessante, porque a nível de consciência, a nível consciencial, se você colocar uma lente que tem uma amplitude maior, a gente vai para um lugar onde nós temos formas, pensamentos iguais de grupos muito condensadas. Então, por isso que é difícil... essas crenças, né, que estão ali, daqueles grupos, saírem desse padrão. Mas que acontece? Existe uma evolução de consciência, né? E o que aquela tem como é que fala? Aquela experiência daquele centésimo macaco? Vocês já ouviram falar sobre isso? Existe,
Vamos ver,
por
me
exemplo,
conta aí, me conta que até eu quero saber. Vamos lá.
então, numa ilha existia milhares de macacos, né? E todos tinham o mesmo hábito, eles comiam coisas assim, jogadas, não sei o quê. Aí um macaco teve uma ideia de pegar um fruto lá qualquer e ele foi na água lavar aquilo. E os outros macacos comendo dos outros frutos sem lavar passavam mal. Esse macaco teve uma expansão, vamos dizer assim, de consciência, né? Ele foi lá, vou dizer, pô, vou lavar esse fruto aqui para eu comer. O que que aconteceu? Por ressonância, né, dessa consciência que se expandiu, o centésimo macaco começou a copiar. Depois que começou o centésimo macaco a copiar, foi bum, 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 passou a ser prática, né, de todos os macacos fazerem aquilo ali. Então, isso acontece com o ser humano. Ao longo desse tempo todo, né, o que está havendo, essa expansão, são as nossas trocas de hábito. Quando vem alguma coisa, é aquele quadrante que já mudou. Por isso que a gente diz, né, que quando você se cura, espera, porque você está curando quem está à sua volta. É igual aquela pedrinha que você joga no lago e que vai fazer aquelas ondinhas. Vai ampliando aquele espaço. Então, o que a gente está fazendo hoje, né, nessa movimentação, dessa luz que está entrando, é trazer conhecimento, autoconhecimento principalmente, para a gente poder movimentar tudo que está parado, tudo que já está, que não serve mais, que já é obsoleto, que não dá para continuar dessa maneira, que são os julgamentos, que você diminui o outro, que você julga o outro. Por que que não pode ser, né, ter paz entre povos? Por que que não pode ser aceitação a sua preferência sexual, né? Por que que não pode ser aceito o que eu faço, o que o outro faz, o que eu prego, o que o outro prega, contanto que seja sempre para uma consciência maior, né, de harmonia, né? Então
E
isso.
olha, o que você está falando, eu tenho certeza que no grupo aqui deve ter consteladores familiares, porque isso é a base da constelação familiar. Né? Porque até então, antes da constelação, eu falo da constelação porque é uma referência que eu tenho quando tive a oportunidade de conhecer um pouco mais de perto, o processo terapêutico se resumia à história pessoal daquele organismo. E hoje a pessoa já vai para uma sessão de constelação já sabendo do tamanho, né, que a história que ela traz é muito maior do que meramente daquele organismo, né? Ela passa a ser o presente, o futuro, o constelado, juntamente com os seus antepassados, que é a sua história. Então, ou seja, nitidamente, o curar a si é curar mais, né? É curar um sistema, é curar uma coletividade.
Exato, até porque o sistema linear de tempo é nosso aqui, é nosso da terceira dimensão, né? Na multidimensionalidade, tempo, como a gente conta, não existe. Né? E essa semana foi no início da semana, eu fiz uma live aqui falando sobre uma ferramenta que eu trabalho, que é a mesa radiônica ascensional. E nessa semana teve muita procura, graças a Deus eu tive a honra de ser canal de instrumento, né, para trazer expansão para muita gente. E olha, ferramenta que saiu muito dentro, né, desse tipo de tratamento foi a ancestralidade. Então, quando você abre o campo e você chama a ancestralidade, a pessoa está recebendo cura, a ancestralidade inteira dela toda está em fila, se harmonizando, recebendo, e a gente honrando, né, aquela ancestralidade, curando todo mundo, porque o pensamento que tinha na ancestralidade, ela vai passando de geração em geração através do nosso DNA. Não esqueçam disso. E a gente tem um DNA cósmico, né? Que a gente vai também passar para o futuro. Então, olha só que bênção que é a gente se curar, né? A gente está ligado que a gente precisa fazer um movimento de cura, o que quer que seja. A gente é uma cebola mesmo, né? Tem que ir curando, tem que ir, né, descascando a cebola.
E como você disse, né, até tem uma frase que ela fala assim, né, a gente se encontra para se curar, né? Então, não apenas nós dois que estamos aqui na live, mas todo mundo que está aqui na live, com certeza, até nas perguntas aí que, claro, vocês vão trazendo aí, a gente vai estar dando atenção devida agora e aqueles que vão ver essa live aqui depois que vai ficar gravado, vocês também, de alguma forma, não é? Essa energia que fez com que a gente se aproxime faz com que a tua energia e a energia de todos que estamos aqui possa ser suficiente para a gente poder dirimir aí as desarmonias, né?
É isso mesmo, e eu vou até acrescentar mais uma coisa, né? Porque assim, sempre eu trago esses conteúdos para cá com muito carinho, sabe? E quando eu, antes de abrir uma live, antes de fazer esse trabalho do convidado, eu jogo muito, mas muito amor. Eu abro um campo de tratamento. Então, assim, quem está aqui está recebendo energia, por mais que não veja, por mais que não sinta. Mas é assim, se abram para receber, eu sempre falo isso, estejam receptivos, porque às vezes é uma palavrinha, vem através da palavra, vem através de um gesto, de um olhar, de uma coisa que ele vai falar. As nossas egrégoras estão aqui unidas, em união, né? Não importa, a gente aqui separa, tá tudo junto e tá todo mundo aqui para entregar para vocês aquilo que vocês estão prontos para receber, é só se abrir, na totalidade, né?
Exatamente.
Isso, ó, tem alguém que botou aqui, ó, tudo fica impresso no campo para ser acessado. Sim, existe um campo enorme, né, aonde a gente vai acessando tudo que a gente precisa de acordo com a consciência que a gente tem, até onde ela avança, né? E quando a gente não está limitado. Então, continuando no autoconhecimento, né? O que é que está te limitando? Quais são as suas sombras? Como é que a gente vê isso, né, Alexandre?
Isso é bastante interessante. Essa é uma pergunta, né? Assim, de como que a gente vê isso, como que isso ocorre dentro do processo do autoconhecimento. Talvez a grande dificuldade das pessoas poderem entender o processo do autoconhecimento é que a palavra já autoconhecimento é uma palavra um pouco delicada, porque autoconhecimento, o processo de conhecer nada tem a ver com juntar informação sobre, não tem nada a ver com conhecimento, ou seja, não se trata de uma questão exatamente de análise, que nós estávamos agora falando disso, né? Falou assim, olha, eu não posso nem olhar para o outro e nem olhar para mim com um processo de julgamento, ou seja, eu olhar para mim e interpretar e racionalizar. Né? Ou seja, conhecimento não tem nada a ver com, de novo, eu formar um conteúdo daquilo que eventualmente o eu sou, vamos dizer assim, o ego, o meu self. Você fala assim, bom, mas se não é ter informação, se autoconhecimento não é eu ter informação sobre mim, olha só o que nós estamos falando. Autoconhecimento não significa ter informação sobre mim, não significa acumular informação sobre mim. Então, o que é autoconhecimento? O conhecimento, a palavra mais certa talvez seria conhecer, que é bem diferente de conhecimento. Porque conhecer significa ter uma percepção direta daquilo que é. Um exemplo que eu sempre gosto de usar é assim, né? Vamos supor que eu venha dar uma palestra sobre o Pelé, vamos pegar o Pelé de exemplo. Eu vou falar sobre o Pelé. E eu venho aqui e falo quando ele nasceu lá em Três Corações, e falo quando ele estreou no Santos, quantos gols ele fez, e conto toda a história do Pelé. E depois de eu estar falando aqui uma hora, alguém vira para mim e fala assim: você conhece o Pelé? Vocês conseguem perceber nitidamente a diferença entre eu ter informação sobre e conhecer? Quando essa pessoa pergunta se eu conheço o Pelé, ela está querendo saber exatamente se eu tive uma percepção direta com o Pelé. Que em termos orgânicos seria assim, ó, se eu já estive, se eu vi o Pelé, se eu fiquei perto do Pelé, se eu não fiquei perto do Pelé. Então, conhecer é ter uma percepção direta sobre. Não tem nada a ver com o que ter informação. Ou seja, eu posso, uma pessoa pode fazer, não é? Seminário de padre, 5 anos, e ter informação sobre as divindades, ou a divindade, mas ele não conhece. Porque conhecer significa ter uma percepção direta sobre. A partir disso, o processo de olhar para nós, não é? Para o eu, para o self, é um processo que a gente já começa a verificar que nele também não há o julgamento, não há a análise, diferente do que talvez os terapeutas ou alguns campos de terapia faz, que é um processo de análise, né? Ou seja, analisa, avalia, né? Tem o raciocínio envolvido no conhecimento, no conhecer, não. No conhecer é exatamente o contrário, ou seja, eu preciso de fato olhar para a vida que sou completamente livre de todos os conceitos prévios que tenho, para que eu possa perceber diretamente aquilo que é, né? Então, já a palavra autoconhecimento, ela é utilizada e as pessoas fica mais fácil da gente entender. Mas não tem nada a ver com conhecimento, tem a ver com conhecer. E de fato, essa percepção direta daquilo que é esse conhecer traz uma liberdade das nossas dores, vamos dizer assim. Ela consegue trazer uma ordem psicológica que em si é a harmonia. Não é desordem, é ordem. As coisas vão tomar o seu lugar. E por essa percepção nasce a harmonia.
Você falando aí desse processo aí, uma palavra que me chamou muito a atenção é percepção. E percepção é muito individual, é pessoal. Então, qual é o movimento que a gente está tentando expandir? É a percepção limitada para uma percepção mais ampla. Como assim? Vou dar um exemplo. Quando vem uma situação, uma pessoa que traz um desequilíbrio, traz um desconforto, traz alguma coisa que te deixa fora do eixo, você está tendo uma percepção ali daquela coisa, né? Daquele momento, daquela pessoa. Mas existe uma história muito maior que envolve a pessoa, que envolve você, e aí você está limitado naquela crença que você falou, né? Do que você aprendeu, do que você adquiriu como conhecimento, né? Ao longo da vida, e você está aplicando ali. Ou seja, você não conhece aquela pessoa.
Perfeito.
Porque você já começa a ter aquela sua percepção, e pode ser uma percepção muito limitada de uma coisa que ela fez, o que ela falou, e ela não é aquilo. Ela não é aquilo.
E olha, você falou um algo aqui que poucas pessoas conseguem perceber isso, né? Quando nós estamos conversando, todos nós aqui na sala, quando nós estamos conversando, e estamos nos olhando, não é? Vamos dizer de uma linguagem comum, eu a vocês e vocês aí, né? A gente se olhando. Uma coisa que dificilmente as pessoas conseguem perceber é que neste processo de olhar, eu estou presente. Esse conte, ou seja, eu estou te olhando, mas existe uma interferência do meu eu, do meu self, aqui neste processo. Ou seja, é o que nós estávamos falando. Eu quase não estou te vendo. Eu fico passando através do conteúdo da qual eu sou formado, né? Com os meus preconceitos, com meus julgamentos, com as minhas classificações, minhas distinções. Eu fico fazendo isso. Ou seja, eu não consigo perceber que quando eu estou olhando o outro, eu não estou percebendo o outro. Eu estou filtrando ou eu estou me vendo. Desde que a gente entenda a mecânica do processo, que para de fato a gente enxergar o outro, A gente que é essa perceber, para que para eu possa perceber o outro, e quando nós estamos falando de percepção, que é a coisa mais linda do mundo, ou seja, é a sensibilidade. Eu vou trocando as palavras para que a gente, ou seja, nós estamos falando de sensibilidade, nós não estamos falando de algo que é racional, lógico, né? Nós estamos falando de algo que é sensível, né? Que infelizmente nós, seres humanos, estamos extremamente embotados, vamos dizer assim, insensíveis, não é? Estou eu que sou de direita ou de esquerda, eu que sou deste time e não daquele, eu que sou feminista e não sei o quê, eu que sou. Ou seja, nós sempre estamos criando a rainha com a sua beleza. Então,
As
eu
cartas.
sou. É, certo? Eu sempre estou fazendo isso. Eu sempre estou dividindo. Eu sempre estou me separando, criando os meus pilares ali. Se eu sou um bom cristão, se eu sou de esquerda ou de direita, se eu sou russo ou ucraniano, se eu vou criando essas coisas, não é? E não percebo que isso daqui retira a minha sensibilidade. O que significa dizer? Me retira a capacidade de perceber a vida como ela é. E um fato interessante que na maioria das escolas iniciáticas o pessoal sempre trabalhou dessa forma, eles tentam dizer isso, chamando isso de ilusão. Ou seja, o que que é a ilusão? Ilusão é quando nós tomamos uma ideia como um fato. Ou seja, o fato é o real, o fato é a verdade. Mas a ideia que eu tenho, a interpretação que eu tenho, a visão que eu tenho, isso não é o fato. Nunca. Mas é exatamente através dessa ideia, dessa opinião, desse conteúdo que eu me relaciono com o mundo e eu giro em torno dele. Então, todos esses conceitos, porque vamos supor, porque os americanos, não sei que lá, não sei que lá. Não, porque esse pessoal da esquerda, não sei que lá, não sei. Ou porque esse da direita, não sei que lá. Ou porque as mulheres, não sei que lá. Ou porque os negros, não sei que lá. Ou porque os homossexuais, não sei que lá. E a gente não percebe que essa opinião é o que faz eu viver o que os esotéricos chamam de ilusão. Eu rodo em cima do conhecimento ou do conteúdo, desse conteúdo. O que seria o despertar? Perceber isso, descobrir isso. É como se fosse assim: se a gente consegue, no momento que estamos vivendo, não apenas como mais uma informação intelectual, mas se eu consigo perceber no meu processo do dia a dia, que o meu pensamento está acontecendo e aquela voz é que está fazendo com que dela nasçam as minhas atitudes, ou seja, a ação nascendo do pensamento e não a ação nascendo da percepção, o que seria necessário uma mente naturalmente quieta. Se eu consigo perceber o truque, depois que você percebeu a mágica, acabou. Depois que você percebe o falso como falso, acabou. Então, esse processo ele é mutacional, ele é instantâneo. A questão mais importante, e que a gente vê várias escolas sem trazer esse esclarecimento, é que essa lucidez não ocorre por uma disposição de vontade. Vocês podem, todos nós aqui na sala agora, se vocês, por exemplo, resolverem fazer essa brincadeira, estarem agora autoperceptivos, ou seja, autoconscientes, mesmo me ouvindo, estarem autoconscientes. A gente vai continuar conversando, mas vocês tentem manter essa autoconsciência, né? E vocês depois vão poder fazer isso no dia a dia. Vocês podem levantar, buscar água e tentam verificar o quanto tempo vocês conseguem estar autoconscientes. Vocês verão que isso ocorrerá por segundos. Talvez os mais habilitados por 1 minuto, 2 minutos, e logo em seguida vocês apagam de novo. Vocês voltam a fazer as coisas identificados com os processos mentais. Então, o processo, isso não adianta a gente forçar. Ou seja, o despertar, ou seja, estar lúcido, como se fosse assim, como se pudéssemos ter uma mente, que aliás sempre disseram muito mal da mente, e na verdade ela tem o seu lugar, ou seja, eu diria assim, que ela pudesse, quando fosse reclamada, a agir, por exemplo, vou fazer uma conta de matemática, vou fazer um cálculo, desenho, e ela entrasse em funcionamento e fizesse o quando. Cumprisse o papel dela, mas que quando aquilo acabasse, ela pudesse ficar quieta. Ou seja, que eu pudesse estar em paz. E não repassando problemas, e não procurando soluções, e não buscando, e não desejando, e não, sabe? Ou seja, que eu pudesse estar quieto. Esse processo de quietude que nós estávamos dizendo agora. É onde a gente consegue enxergar a vida, eu consigo ver o outro. Eu consigo ver o meu filho, o que significa querer compreender, não dar bronca, não dizer para ele, você está mentindo para mim, você. Não, essas coisas. Eu naturalmente consigo ver o meu filho, mas também eu consigo ver as nuvens, eu consigo ver os pássaros, eu consigo ver a criança. Chorando, eu consigo ver a mulher no ponto de ônibus, eu consigo ver o cachorro, eu consigo ver o mundo, ou seja, nós estamos sensíveis para a vida. Consigo compreender que há uma certa dificuldade de nós que, ao longo de toda uma vida, esteve profundamente identificados com os processos mentais. Eu não sei se tem alguém aí que até agora está autoconsciente, mas vocês podem brincar com isso de novo, voltarem mais um pouco, e vocês. Porque se nós pudermos perceber a facilidade com que a lucidez nos escapa, talvez seja de interessante falar assim, seria possível que nós, seres humanos comuns, sem ninguém, né? Porque imagina, nós, seres humanos comuns, pudéssemos ter uma mente que vivesse, que nos permitisse viver em paz, que fosse quieta, silenciosa. Não quando a gente senta. Com todo respeito, né? Que a gente senta para fazer meditação, liga a música e acende o um incenso e faz uma postura qualquer e ficamos ali, talvez por meia hora, uma hora. Quando saímos dali, apagamos. Aí nós vamos para o serviço, estamos apagados. Como se tivéssemos uma licença para adormecermos, mas quando chegar em casa eu vou fazer isso. A gente fala assim, até uma das perguntas. Que a Belle colocou no flyer e achei muito bacana, né? Você fala, para que serve isso, né? Para que serve o autoconhecimento? Por que que eu não consigo perceber isso? E também, além do para que serve, por que que a gente não vê, uma das perguntas, por que que a gente não olha para a nossa alma? Por que que a gente não. Nós não temos interesse nisso. Nós realmente não temos interesse nisso. Por isso que a gente separa. Porque se eu tivesse interesse, nós vamos fazer isso quando nós saímos daqui, formos beber água, e formos tomar banho, e formos nos deitar, e eu for conversar com a minha companheira ou com o meu companheiro, quando eu for para o serviço. Eu não vou separar uma hora no final da tarde para eu observar meus processos mentais. Eu consigo perceber nitidamente as dores que ele me traz. Quais são essas dores? Medo, ansiedade, não é? As comparações, os julgamentos, processos enormes de violência.
Processo de
Isso.
vítima, processo de culpa, processo de ficar apontando o dedo.
Perfeitamente.
É o looping, porque você entra num redemoinho que a sua mente te deixa ali, ó. E você não acalma, você fica ali. E tem distração para tudo que é lado. Para você não tratar, para você não sair dali.
Exatamente.
Tá?
Essa é quando a gente percebe, não é, que esse sofrimento ele não é diferente de mim. Ou seja, quando eu não sou distinto da dor que eu sinto. Embora falando isso, parece que é algo tão óbvio, mas eu canso de ver pessoas separando. Ele fala assim, a pessoa fala assim, o meu medo. como se houvesse eu e o medo, como se eu não fosse a dor que eu sinto, né? A minha ansiedade, ou seja, é como se houvesse pensador e pensamento, é como se houvesse o dançarino e a dança, como se essas coisas fossem duas coisas. E quais as consequências disso? As pessoas, por acreditarem que são separadas da dor que sentem, vão encontrar pessoas que dizem assim: olha, você deve trabalhar sobre o seu medo, como se houvesse o eu e uma outra coisa que não sou eu, como se minha dor não fosse eu, como se a minha ansiedade não fosse eu, como se houvesse o pensador e o pensamento. E aí, quando você começa a perceber que o ego é o que o ego sou o eu, embora isso está escrito lá em qualquer livro, que o ego é o eu, que não existe um eu separado do ego, vamos dizer assim. E isso faz enorme importância, ou seja, porque não existe alguém para trabalhar sobre aquilo. Então, no processo de autoconhecimento, o grande barato é porque às vezes você faz algumas perguntas que as pessoas vão olhando assim, como se a gente pudesse fazer isso aqui agora. Fala assim: olha, nós que estamos aqui na sala de aula, se eu dissesse para vocês assim, olhem para vocês aí por uns 10 segundos, olhem para vocês, façam esse movimento, olhem para vocês. Muito bem. Para onde vocês estão olhando que vocês estão chamando aquilo de vocês?
Você já fez um movimento para cima. Eu estudei...
A gente está olhando para o nosso...
Eu estudei programação neurolinguística, né? Então, assim, a gente quando vai pensar alguma coisa, a gente olha assim para cima, né? E é engraçado, quem é você? E você olha assim para cima. É como se você soubesse que o seu eu, ele está acima, porque nós temos, né, uma conexão com o eu superior que é muito mais do que a gente está aqui, né? Então você fez assim, eu logo percebi, o eu superior dele já está aqui. É ele, você é a luz, né? Nós somos luz, nós não somos diferentes, nós somos todos iguais, a gente só está nesse corpo aqui com uma personalidade, né? Com essa mente. E para onde essa tua mente está levando você, né? Para o que, que a tua mente está fazendo você se transformar, né? Se relacionar como o quê, né? Tem uma pessoa que escreveu aqui, a Frida. Ela disse que parou de tomar ayahuasca por não suportar mais olhar para mim. Então, o Alexandre tem mais propriedade do que né?
Para falar. A Frida, né? Falou.
Processo, né? E uhum. No meu ponto de vista, né, eu já fiz uma cerimônia, já tive isso.
Já passou pela experiência, já?
Já passei pela experiência, foi bem, bastante forte, né? Mas o que eu tenho para dizer é o seguinte, é uma das maneiras, né, da gente buscar o autoconhecimento e a gente realmente entra num processo de expansão que a gente se entrega, assim, a gente... Pelo menos na minha experiência, né? Cada um tem a sua. Mas eu fui naquele lugar onde eu digo, cara, eu não sou nada e daqui a pouco eu sou tudo.
Não sou nada e sou tudo.
Sabe? Eu realmente falei, cara, eu entrego, eu não quero nada, eu não sou nada. Então eu deixei tudo lá. Eu escolho deixar tudo lá. Vai, come, vai, rola. Não quero saber, não quero nada.
Maravilhoso.
É aquele outro processo que você vai lá em cima, vai lá em cima, vai lá em cima, e você tá lá e você sente aquilo. Eu digo, eu sou Deus, pronto, sou tudo. Aí você entra em unicidade. Então, assim, não estou incentivando, não, eu estou falando assim, foi o meu processo, né? Cada um é o seu. Mas o que eu tenho para falar para a Frida, porque depois ela falou que não suportou, que se tornou insuportável, é aquela coisa, né? A gente fala, olhar para a sombra dói, porque a gente vê a verdade. Mas só que experimente ver a verdade como um tônico de cura. Porque você não é aquilo. Você fez as coisas que fez, ou sente as coisas que sente, porque você não sabia fazer melhor. E não tem problema, não tem culpa, não tem nada. É só aquele momento. Mas libera, se libera disso. Olha com os olhos de acolhimento a você. E você pode trocar, você tem o livre-arbítrio para ser melhor, para fazer diferente, para fazer melhor. Então, por que que é bom olhar para a sombra? Para você ver o que está ali, o que que eu não preciso fazer novamente, o que que eu não preciso ser novamente, para que que eu vou caminhar com esse peso? E solta, só olha assim, acolhe. Eu estou falando besteira, estou errada? Eu assim,
Muito pelo contrário, né? É exatamente
eu...
isso. E essa experiência que você narrou aqui é muito comum. Agora, dia 6 de agosto, né? Daqui 2 semanas, o nosso instituto vai completar 15 anos trabalhando com a medicina da ayahuasca, né? Então, a gente já. Esses lugares que você narrou aí, eu estive algumas vezes ali também, né? Desde se sentir. Né? O cocô, a mosca que roda o cocô do cavalo do bandido, até realmente quando você está conectado com toda a realidade, assim, que você fala assim, puxa, agora eu entendo o que que é essa unidade, o que que é esse uno, o que que é esse divino, e realmente. Mas existe uma frase esotérica que diz assim, né? Para subir a gente tem que descer. Como que é assim? Como assim para subir tem que descer? Para que a gente possa ir para pairagens mais extraordinárias, nós precisamos descer no inferno que nós somos, com todos os julgamentos, com todos os preconceitos, com todas essas distinções, com tudo isso, e olhar para isso, e desse processo de compreensão daquilo que eu sou, saber se podemos deixar tudo isso de lado, não é? E o último que sair apaga a luz, vamos dizer assim.
E é isso aí, esse processo também, quando você faz para si mesmo, você também depois começa a ficar ligado porque você entende que o outro pode ter as suas questões, tem as suas sombras. E aí você fica mais ligado ainda. Por que que eu vou julgar se eu já tive lá? Eu vou ajudar, né?
Essa é o que nós estamos falando, dessa percepção que em si é sensibilidade. Nós
Exato.
temos sensibilidade. Podemos mudar o nome para isso, para esse olhar amoroso. Ou seja, é um olhar que não julga, que não distingue, que não classifica. E esse olhar que é um olhar de aceitação, aceitação não no sentido de concordar, aceitação de, olha, eu vejo você como é. E ponto, ponto, eu vejo você. E na constelação a gente usa muito isso, né? Eu vejo
Eu
você, eu
vejo
vejo
você,
você.
eu vejo
E
você.
isso, veja, você ter ali, para os que gostam mais da área romancista, né? Você ter uma pessoa, um companheiro, uma companheira que vê você. Não que te julga. Não que, e olha só, não que queira te melhorar. Ele não fala assim, olha, você, mas sabe, você poderia, sabe? Porque nitidamente ele gosta do modelo que quer que você se adapte àquele modelo. Ele não tá te vendo, ele não gosta de você. Porque se ele ama, ele ama e ponto final.
É
Ele olha
incondicional.
e aceita do jeito que é. Ele não quer te melhorar. Você já pensou? Alguém olhar para você e quer te melhorar,
Mas
mas
quem quer melhorar alguém aqui?
não é? Mas as mães presentes, os pais presentes, que olha para o filho e quer melhorar, a gente não percebe. Por isso que o processo de despertar ocorre dessa percepção. E nesses questionamentos que nós fazemos, talvez a gente faça assim: ah, que eu nunca pensei nisso. Ou a pessoa fala assim, ah, mas se eu não quiser melhorar o meu filho, ou se eu não quiser me melhorar, né, o que vai acontecer? E aqui nós estamos dentro de um processo de autoconhecimento, ou seja, nós estamos questionando. Olha, isso é lindo, não é? Nós não estamos seguindo, nós não estamos mecânicos repetindo o que nós já ouvimos. Muito pelo contrário, nós estamos agora falando assim, olha, eu questiono isso e quero descobrir a verdade, o fato. E não ficar acreditando, não é? Seja eu hindu, muçulmano, budista, cristão, de esquerda, de direita, homem ou mulher, nada disso. Muito pelo contrário, eu questiono. quero conhecer a verdade.
E isso acontece quando você se permite experimentar. Ou seja, você se dá uma oportunidade de fazer diferente. Porque, às vezes, a gente traz uma forma, traz uma ideia, mas a pessoa está tão arraigada naquilo, ela não se permite.
Sim. E aí, a maioria das pessoas, né?
Quando a gente vai... você vai num restaurante muito bacana, que você adora comida. Você quer, depois, falar para os seus amigos irem nesse restaurante porque você teve uma experiência muito legal nesse restaurante. Olha, ainda pede esse prato daqui. Quando você desperta e você tira aquele véuzinho que estava te atrapalhando, que você não conseguia enxergar o outro ou o que o outro estava fazendo ali para te ensinar, para te trazer algum aprendizado, e você quer falar com a pessoa, você fala, mas você pode falar até em chinês, você pode falar em inglês. Não, a pessoa não quer, não quer. Então, isso é também uma resistência, né? A gente fala barreira.
Sim, sim.
Né?
Sim,
e
sim,
a
sim.
mente fica ali naquele ponto, né? Fica ali naquele
que, exatamente, é o que nós estamos falando. Eu não sei se a gente poderia dar um nome para isso, eu não gosto muito de dar nome, mas nós poderíamos chamar isso, talvez, de condicionamento, não é? Ou seja, o que é o condicionamento? O condicionamento é, eu tenho uma ideia, né? E me movimento, o meu movimento nasce, a minha ação nasce do pensamento, né? Isso é algo muito tranquilo, né? Ou seja, da onde nasce a ação? Como é que eu saio? A ação é, vou levar meus filhos na escola, vou beber água, vou para o trabalho. Você fala, não, nitidamente, a ação está nascendo do pensamento. Então, eu estou condicionado, eu estou limitado ao conteúdo do meu pensamento. Bom, para eu estar livre, para eu ter uma ação livre, eu precisaria de uma ação que não nascesse do pensamento. Porque o pensamento, ele me condiciona. Por exemplo, eu tenho contado essa história, né? Lá no Oriente, muitas mulheres que têm o clítoris cortado, eles têm o clítoris cortado e foram as crianças, as meninas, foram levadas por outras mulheres. E elas têm uma convicção que o que elas estão fazendo é corretíssimo, por isso que elas fazem isso, não é? E outras vão, talvez, se depilar ou não se depilar, usar burca ou não usar burca, e quanto mais distante do nosso condicionamento, o condicionamento deles, a gente consegue falar assim, nossa, mas aquilo é uma loucura, mas a gente não consegue olhar para entender que nós só mudamos os móveis de lugar. Continuamos presos na mesma sala, não é? Eu posso pegar o sofá, pôr para lá, televisão para cá e falar assim, nossa, mudei a sala. Não, ele não percebe que a sala é a mesma, só mudou, né? Uma usa burca, a outra corta o clítoris e eu depilo, não depilo, enfim.
É por aí.
A gente muda. Ou seja, o condicionamento faz com que eu tenha uma atitude que eu não perceba que ela está machucando a mim ou a sociedade. Eu não percebo isso. Mas no momento em que eu dou conta de estar livre do condicionamento, o que naturalmente é prestar atenção ou questionar se eu consigo estar lúcido, se aquele processo, eu imagino que muitos estão até agora autoconscientes daquele momento, né? Não se perderam aqui na fala, se eu consigo estar percebendo. É como se aquele caminho que eu estou fazendo, eu percebo a cobra e eu não vou fazer a mesma trajetória. Eu posso pular, eu posso sair de lado, eu posso voltar para trás, mas eu não vou continuar no mesmo caminho. Eu não vou continuar no mesmo caminho. Então, por isso que o despertar ocorre, e aí é esse processo de atenção, que é percepção, que é sensibilidade, que é aceitação, que é amor, foram os nomes que nós demos aqui para isso. Sairmos do condicionamento que o eu tem trazido. Né?
Tem uma ferramenta que eu gosto muito também de trabalhar em casos que a pessoa tem muita dificuldade de sair, a gente chama de looping, né? Nesse ciclo e fica vicioso, tóxico, né? Que não deixa a pessoa sair, né? Ir para outra forma de ver, outra forma de funcionar. É uma ferramenta chamada desprogramação neurobiológica. O que ela faz? É uma energia muito sutil, mas muito potente, que ela desimpregna as nossas células de memórias, de condicionamentos através de novas sinapses neurais. Então, ela tira todas as células aí, ficam peladinhas, vamos dizer. A gente faz uma limpeza nessas programações e elas são até, a gente pode fazer até temático, ou então intencionar que o que as células já estão prontas para liberar, que está ocupando espaço, né, naquela sala que você falou ali, dá para trocar o móvel de lugar e dá para botar...
E qual que, qual que é o nome que você falou? Como chama isso?
É desprogramação neurobiológica.
Assim e como você tem live, você já tem live aqui no...
Tenho, no
teu canal?
Tenho. Eu vou fazer também uma live semana que vem, que eu também tive a ideia, né, a intuição de toda semana trazer uma ferramenta diferente. Eu comecei essa semana com essa semana com a mesa radiônica. Está sendo muito incrível, né? Eu estou conseguindo trazer muita gente para experimentar e está sendo muito especial, né? E semana que vem eu devo trazer, então, a desprogramação neurobiológica. Eu vou fazer aí uma semana também de experimentação que vai ser muito benéfica aí para as pessoas que estão nesse looping, né? Que a gente tenta tirar, né? Para fazer a cabeça ir para outro lugar, que é o que a gente chama de despertar, né? Sair dessas distrações. Tipo, a gente até, a ciência fala, né? Tenta escovar o dente com a outra mão, que não é a mão que você está habituada, né? Para ver se o seu cérebro, né, faz um movimento diferente. Vai para o caminho que você está acostumado para academia, pega outra rua. Deixa o teu cérebro, né, pegar novos caminhos. Mas você tem também a opção de limpar a lousa que está aí, né? É aquele celular que está todo carregado de aplicativo que você não usa mais. E a gente precisa dar espaço para novas coisas entrar, novos olhares, novas perspectivas, novos conhecimentos, né? O conhecer e se conhecer e saber fazer novas escolhas. Então, a gente esvazia a caixa e bora, você tá?
Eu vou estar nessa... Você, por favor, depois me manda o flyer que eu vou compartilhar com o meu pessoal também. Vou estar preso, não posso perder.
Ó, a Naná que está aqui, ela foi minha aluna também, já viu, a gente faz. Tem muita gente aí que já experimentou. Às vezes eu faço uma vivência, né? A gente... eu fiz semana passada uma que era para o medo. Tem gente que tem medo.
Uau!
E assim, é bem bacana, porque você desimpregna, né, daquele sentimento de medo, você se empodera, o medo te paralisa, né? Você tem o medo que é o medo de você salvaguardar, né, a sua integridade pessoal, mas você tem medos que são totalmente infundados, que é aquilo que você precisa largar para poder ir adiante, né? E você fica naquela realidade ilusória, porque você está no looping, a mente não deixa, né?
Aham, ah, que chique! Essa eu vou querer, desprogramação, eu até escrevi aqui para eu dar uma pesquisada depois, para chegar um pouquinho
depois
mais...
Eu vou marcar aí, vou te enviar aí para você poder achar mais fácil, que eu já sei onde é que está.
Por favor.
Olha como é que o tempo passou, gente, já são 21 horas, passou uma hora.
Olha só!
E a gente ficaria aqui mais quanto tempo, né, Alexandre, falando?
Assim, é a mesma coisa que quando a gente realiza a live lá também, a gente tá, quando olha, fala, pessoal, né, e todo mundo, não, mas não para agora, você
Mas o Instagram, ele às vezes, ele derruba, então, se a gente passa muito de uma hora, depois eu não consigo deixar gravado.
Então, sim.
Mas a gente pode marcar para falar sobre outros assuntos, pode marcar outro dia, né?
Será um prazer enorme.
Qual o nome?
Olha, eu quero agradecer demais, viu, Beli? Obrigado pelo convite, obrigado. Para mim foi uma honra muito grande, uma alegria muito grande. Lógico que mais à frente eu quero convidá-la também para a gente fazer outra live lá também, lá pelo Céu de Capela. Sim. Viu? Eu vi, tenho vários conteúdos aí na tua, no Olo que eu quero olhar com vagar ali, porque são assuntos muito, né? Eu quero agradecer a ti e a todos os presentes que ficaram com a gente durante esse tempo. Muito,
Ah,
muito, muito obrigado.
fala só do evento que vai ter lá no Céu de Capela, que eu também vou divulgar aqui na Olos, quem tiver, é em São José do Rio Preto, né?
Isso, nós estamos aqui em São José do Rio Preto, interior do estado de São Paulo, né? Vamos completar 15 anos aqui no Instituto Céu de Capela, um instituto que é uma escola espiritualista, é uma escola iniciática também, trabalha aí aos finais de semana com a medicina da Ayahuasca, além de outras medicinas, mas a medicina da Ayahuasca é a mais importante. E nós temos aí dia 6 de agosto, então, é um ritual mais carinhoso que a gente, porque é aniversário, né? Então a gente vai cantar, a gente vai puxar a cerimônia cantada. Ficam todos vocês convidados, né? Entre lá no Instagram do Céu de Capela, tem várias postagens lá. Qualquer coisa, tem o nosso WhatsApp, mande, a gente vai mandar o flyer do evento. Todos vocês, não é? Claro, minha irmã
Não,
Belly também. Sintam-se todos
convidados.
convidados, vão ficar muito felizes com a presença de todos.
Isso aí, olha, gratidão a todos que ficaram aqui com a gente, que se uniram também com essa energia linda. A gente agradece. Eu vou deixar o contato do Alexandre, do Céu de Capela, aqui na gravação. E quem gostou, eu tenho certeza que todo mundo gostou, porque ficou até o fim. Pede para encaminhar para as pessoas que vocês têm contatos, porque o que a gente falou aqui é muito importante para expandir, para ajudar alguém que esteja nesse looping, que esteja perdido, que esteja ali, né, tendo que olhar para a sombra. Aqui a gente deu umas ideias de como olhar e a gente também está aqui à disposição. Quem quiser conversar com a gente, passa um direct, troca uma ideia. A gente está aqui nesse processo justamente para isso, né? Parabéns pela escolha da live. Bela Alexandre. Obrigada, Sônia. Sônia passou hoje no
Obrigado,
dia,
Sônia.
fez a mesa radiônica, foi um processo lindo também. Gente, Alexandre, muita gratidão aqui pela contribuição e vamos sim, vamos marcar outra. Quem também quiser, a live fica salva, a gente também sobe para várias plataformas de streaming. Então, tem no Spotify, tem no Apple, daqui a pouco já vai lá, as lives vão todas para lá. E semana que vem. Também na quinta-feira, só que um pouquinho mais cedo, às 19 horas, a live vai ser sobre canalização. A gente vai trazer uma pessoa também que trabalha com xamanismo. Ela vai trazer esse tema aí para a gente entender mais como é que esse processo acontece. Tá bom?
Maravilha. Obrigado, obrigado. Beijo no coração de
Gratidão.
todos aí.
Muita
Uma boa
luz
noite
aí
para
para
todos.
todos. Quem está entrando, vou gravar e ver daqui a pouquinho, tá bom? Beijo, fica na luz.
Tchau, tchau, pessoal.